Hello there, welcome back to the podcast, Fala Inglês Naturalmente. My name is Marcelo Dutra, and it's a pleasure to have you here with me today. No episódio de hoje, mais um Fluent English, nós daremos sequência com Writing Skills, que são as habilidades de escrita, e algumas pessoas têm essa dúvida igualmente, e eu pretendo resolver essa questão com você hoje, através do podcast que lhe será apresentado. Antes de mais nada, eu quero saber se eu estou de fato ajudando você. E se você é grato pelo conteúdo que você aqui recebe dentro do nosso podcast Fala Inglês Naturalmente. Porque se sim, se eu estou te ajudando e se você é grato, por favor, deixe para mim um comentário aqui nesse episódio dizendo se você gostou do episódio. Se você não gostou, deixe o seu comentário. Eu quero saber no que eu posso melhorar. Me ajude a te ajudar. E compartilhe com outras pessoas igualmente. Vamos aí fazer essa corrente do bem seguir adiante, tá bom? Começando com o nosso episódio de hoje, nós temos na nossa primeiríssima pergunta aqui, já que nós estamos tratando de um diálogo, How can I improve my writing skills? E é o título do nosso episódio, né? Writing Skills, que são as habilidades de escrita. E talvez você não saiba, talvez você esteja chegando aqui pela primeiríssima vez e nunca tenha escutado um podcast nosso na Wave Missão Linguística, mas o meu propósito aqui é ajudar as pessoas a falarem um inglês mais natural. Diferentemente do que você está acostumado a ver nos cursinhos de inglês, aqui você receberá informações específicas com nuances da língua que não muitas vezes são tratadas nos demais lugares. Falaremos sobre junções de palavra, sobre pronúncia, sobre vocabulário específico e sobre frase feita. Afinal de contas, é dessa maneira que você aprendeu português. E você ainda terá a oportunidade de falar o idioma, porque sem você falar inglês, você não vai falar inglês. O que isso tem a ver, Marcelo? Tem tudo a ver. Porque tem muita gente que está tentando falar inglês lendo ou escrevendo. Você verá que o trabalho de escrita, já que hoje o título do episódio é Writing Skills, e a gente vai falar sobre isso, ele precisa de um trabalho específico sobre a escrita. Igualmente, a fala precisa de um trabalho específico sobre a fala. Para que você possa treinar a sua fala, você terá aqui no nosso podcast a oportunidade de repetir as frases que eu apresentar para você. E sim, eu vou apresentar as frases, não vou ficar traduzindo, porque a tradução ela traz o seu aprendizado, mas eu vou explicar para que você a entenda. E a partir do momento que você entender, você escutará a pronúncia correta e terá a oportunidade de falar inglês aí do outro lado. Mesmo sendo um podcast, onde geralmente as pessoas apenas escutam, você terá a oportunidade de falar o idioma. Ok? Combinado? Então vamos para cima. Se você já é assíduo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. E se não é, seja muito bem-vindo. Igualmente, aproveite e aproveite bastante. Começando então na primeira frase, nós temos uma junção logo de cara do can com I, o can I. How can I? Por que isso acontece? Porque o can termina com um som de consoante e o I começa com um som de vogal. E sempre que isso acontece em inglês, as palavras se unem. Então, how can I? How can I improve my writing skills? A pergunta que está sendo feita tem a ver com as habilidades de escrita. E essa pessoa quer melhorar as habilidades de escrita. A palavrinha que nós utilizamos em inglês para isso, melhorar, é improve. Tá? Guarde essa palavra, esse vocabulário, ele é bem legal, vai te ajudar bastante. Então, how can I improve my writing skills? Quando você agora você terá a oportunidade de repetir a frase, né? Quando você for repetir essa frase, é importante que você faça isso no seu ritmo, mas da melhor maneira que você puder. O que eu quero dizer com isso? Não tente ser perfeito, porque perfeição não existe para nós seres humanos, mas tente se dedicar ao máximo, entregar o seu melhor com as condições que você tem, até que você possa melhorar essas condições mediante prática, porque nós apenas somos capazes de evoluir na vida quando nós praticamos o conhecimento que nós recebemos. Não é teorizando as coisas que você vai falar inglês. Você só vai falar inglês se você pegar o conhecimento e aplicá-lo. É por isso que eu geralmente digo que quem estuda inglês não fala inglês. Fala inglês a pessoa que aplica o conhecimento que recebe. É assim que se transforma. Então, pegue essa frase agora e faça o melhor que você puder. Eu vou falá-la para você naturalmente. Não vou ficar aqui pausando, falando um inglês robotizado, mecanizado, não natural. Muito pelo contrário, afinal de contas, o título do nosso podcast é Fale Inglês Naturalmente. Então, eu vou aplicar essa frase agora na sua vida de forma natural. E você, se caso tenha qualquer dúvida, você já sabe que o controle está nas suas mãos. Você pode muito bem pausar, voltar, ouvir novamente, repetir quantas vezes necessárias forem. Vamos lá? How can I improve my writing skills? How can I improve my writing skills? How can I improve my writing skills? Muito bom, é isso. A frase um pouco mais longa, um pouco mais desafiadora, mas eu tenho certeza que com o treino você igualmente será capaz. Por quê? Porque você possui um cérebro incrível dentro de você. Você é ser humano e é capaz de aprender. Independente da idade que você tenha, você é capaz de aprender devido à plasticidade neuronal. Se você não sabe, eu também sou psicólogo e trago sempre a psicologia para dentro do ensino linguístico. A psicologia nos mostra, dentro, né, de uma abordagem bem científica, que independente da idade em que nós estamos, nós somos capazes de aprender algo novo. Desde que você receba o como fazer certo e você tenha a oportunidade de prática e ainda o professor para fazer as correções, certamente você vai conseguir conquistar a sua fluência, não se preocupe. E quanto a isso, eu estou aqui para te ajudar. Então, ouça e repita da melhor forma que você puder, tá bom? Próxima frase, então, da pessoa explicando isso é: to write better, you must write more. Lembra que eu disse que cada uma das habilidades precisa de um treinamento específico? Ou seja, habilidade de leitura, para você ficar bom na leitura, você vai precisar ler. Se você quer ficar bom na escrita, você vai precisar escrever. Se você quer melhorar a sua compreensão auditiva, você precisa escutar inglês. Agora, se você quer falar o idioma, você vai precisar falar inglês. Não tem outro caminho, tá? Cada uma dessas quatro habilidades precisa de um trabalho em separado e a junção das quatro formam o que nós chamamos de fluência. Se você está chegando aqui agora e ainda não escutou os episódios anteriores, esse é o nono episódio dessa 12ª temporada. E essa 12ª temporada dos nossos podcasts, ela está 100% voltada para ajudar você a ter esse caminho das pedras, né? Esse passo a passo rumo à fluência. Então eu recomendo que você escute pelo menos os episódios anteriores dessa 12ª temporada, começando do episódio 1, porque eles são, sim, um conhecimento acumulativo aqui, tá? Hoje, como nono episódio, nós estamos falando de writing skills, que são as habilidades de escrita, mas já tratamos da habilidade de fala, já tratamos de habilidade de, por exemplo, compreensão auditiva. Então, hoje, especificamente, falando sobre a parte escrita. Mas se você quer escrever melhor, você vai precisar escrever mais. É o que a frase diz: to write better, you must write more. Não tem outro caminho, tá? Não dá para se aprender a dirigir um carro sentado no sofá lendo livros sobre como dirigir um carro. Não adianta você querer aprender a falar inglês sentado na frente de um livro 2 horas do seu tempo. Se você quer falar o idioma, você vai precisar aplicar o conhecimento que recebe. Então, vamos à prática. Vou repetir a frase para você e vou lhe dar o tempo certo para você repeti-la aí do outro lado. Vamos lá? To write better, you must write more. To write better, you must write more. To write better, you must write more. Muito bom, é isso. E aí a pergunta agora, que talvez você inclusive esteja se fazendo, é: write about what? Eu vou escrever, tá bom, mas vou escrever sobre o quê? Write about what? Aqui é importante ressaltarmos que em inglês é muito comum a omissão da letra T. Tá? Então, no caso da palavra about, que termina com esse som de T, é comum omitirmos o som e pronunciarmos about. A palavra what, que termina também com esse som de T, é igualmente comum omitirmos esse som e pronunciarmos what. Viu? Por isso que a frase bonitinha, certinha, ficaria write about what. Quem é que fala assim no dia a dia? Eu não posso dizer ninguém porque eu estaria sendo genérico demais. Mas a verdade é que a maioria das pessoas pronunciaria write about what. É, isso aí mesmo. E é assim que você conseguirá, por exemplo, entender seus filmes, suas séries, seus vídeos no original e sem legenda. Com o treinamento certo, com o como fazer certo e o passo a passo certo. É dessa maneira que você chega lá. Tem muito curso de inglês que está ensinando um passo a passo como eu disse, robotizado, mecanizado, não natural, algo muito certinho, mas que não produz o resultado que o aluno de fato deseja, que é a liberdade que o inglês entrega. E levando isso em consideração, é importante eu trazer esses detalhes da língua para você, né? E se você também não sabe, eu fui criado nos Estados Unidos, cheguei ao Brasil 25 anos atrás, mais de 25 anos atrás, para ser exato, e quando eu cheguei eu não falava o português. Eu sei que eu tenho muita fluência no português, nem sotaque eu tenho, né? Mas essa é a minha realidade. Quando eu cheguei, eu precisei fazer cursinho de português. E o treino me levou à evolução, tá vendo? Isso significa que eu não cometa erros em português? Não. Isso significa que eu não cometa erros em inglês? Óbvio que não, porque os erros fazem parte da vida do ser humano. Não é porque você caminha desde que você aprendeu a caminhar que você ainda não tropece na vida. Faz parte, ou não é? Faz parte. Cometer erros faz parte. O importante é que você, ao cometer os erros, tenha o professor para fazer as correções, ele dá o suporte certo para assim você evoluir. A propósito, fica aqui o meu convite, tá? Acesse o site waveidiomas.com, waveidiomas.com, e preencha o seu formulário para você participar conosco da imersão em inglês Fluent Wave. Lá, acessando o site, você preencherá colocando o seu nome, seu e-mail e seu número de WhatsApp com DDD, e só aguardar que eu mesmo, Marcelo Dutra, vou entrar em contato com você e vou inserir você dentro de um dos grupos da imersão. Na imersão você terá acesso a podcasts, a videocasts, a textos, a áudios explicativos com dicas exclusivas para você conquistar a sua fluência, aulas gravadas, aulas ao vivo e o meu acompanhamento feito contigo no privado, ou seja, essas correções que são tão necessárias, serão feitas por mim. Toda aula ao vivo, por exemplo, tem uma atividade prática, você realizará essa atividade prática enviando-a diretamente para mim, eu serei o seu professor particular e tudo isso dentro do período inteiro de 2 semanas. São 2 semanas de imersão liberadas e 100% gratuitas que acontecem em grupos no WhatsApp, única e exclusivamente. Então, se você quer participar, acesse o site waveidiomas.com. Se você deseja falar inglês fluente de verdade, acesse o site waveidiomas.com. Caso contrário, você vai continuar com mais do mesmo. Então lembre-se, você precisa do passo a passo certo, da direção certa, do plano da fluência. É isso que eu entrego dentro da imersão para os alunos. Lembrando que a imersão em inglês fluente tem por objetivo treinar os alunos matriculados no curso para o início do curso. O curso sempre inicia após a imersão, mas é 100% aberta ao público e 100% gratuita. Então, mesmo que você não deseje se matricular conosco, você pode participar da imersão, receber todo esse conteúdo, ser transformado através do mesmo e seguir evoluindo na vida, tá? Aproveite. Eu vou deixar o site na descrição do episódio de hoje para você, clicando, ser levado diretamente para o site e preencher o seu formulário, tá bom? Então, right about what? Nós temos essa omissão das letras T's. Vamos repetir? Right about what? Right about what? Right about what? Lembrando mais uma vez que nós estamos aqui num diálogo informal, e por ser informal do dia a dia, que é o que geralmente acontece, né? Você vai ter contato com o inglês, vai ter contato geralmente com o inglês do dia a dia, mas se não me falha a memória, acho que foi a terceira ou quarta temporada aqui dos nossos podcasts, eu trouxe igualmente um conteúdo específico para inglês voltado para o mundo dos negócios, o inglês mais formal. Então, se você procura por isso, acesse aqui o nosso podcast e procure pela terceira ou quarta temporada, se não me falha a memória, com o inglês mais formal, tá? No caso aqui, nós estamos tratando do inglês do dia a dia. O que isso tem a ver? Qual é a diferença de um para o outro? A diferença é que, no inglês mais do dia a dia, que é o que você geralmente vai ter contato com, a pergunta right about what se encaixa perfeitamente. Mas no inglês mais formal, você teria que estruturar essa frase de uma forma mais certinha, vai. Seria, what should I write about? Seria a pergunta correta. Mas, no dia a dia, right about what é o que você vai escutar 100% do tempo, tá? Ok, a resposta agora para a pergunta, que talvez, inclusive, tenha sido a sua, sobre o que é que eu vou escrever, Marcelo, any topic you like, ok? Você pode falar sobre, escrever sobre qualquer coisa que você goste, qualquer tópico, qualquer assunto, desde que você goste, tá valendo, tá? É importante existir prazer naquilo que você faz, tá? Para que o seu cérebro te ajude nesse caminho. Então, any topic you like. Vamos repetir? Any topic you like. Any topic you like. Any topic you like. Muito bom, muito bom. Próxima pergunta. Essa pergunta aqui ela é muito importante. Olha, how many pages should I write? E tem muita gente que comete esse erro. Muitas pessoas acham que por fazer muito estarão acelerando o processo de aprendizado, quando na verdade é do simples que se atinge o complexo. Então a pergunta, how many pages should I write? Tem a ver com o número, a quantidade de páginas que a pessoa aqui deve escrever. Você quer melhorar a sua escrita, não quer? Eu disse que se você quer melhorar a sua escrita, para melhorar a sua escrita, você precisa escrever mais, correto? Então a pessoa disse, tá, beleza, já entendi o assunto aqui, o recado, mas então quantas páginas devo eu escrever por dia? Quantas páginas? Oh, é muito, muito, fica muito pesado, tá? Perguntinha how many usada para coisas contábeis, já tratamos sobre isso, inclusive, aqui mesmo nos nossos podcasts, né? Pages são coisas contáveis, ou seja, eu posso contar uma página, duas páginas, três páginas. Quando nós estamos tratando de algo que não é contável e eu quero saber a quantidade, eu uso how much. Por exemplo, água. Água não é contável, então eu uso how much water. Por exemplo, dinheiro. Dinheiro não é contável. Eu digo how much money. Ô, Marcelo, mas dinheiro eu conto. Não, você conta o real, você conta o dólar, mas você não fala um dinheiro, dois dinheiros, três dinheiros. Portanto, é a palavra que importa e não o sentido da palavra. Preste atenção nisso. How many pages? Repare que, inclusive, pages está no plural. Por quê? Pode ser contado. How many pages should I write? Há uma junção do should com I, já que should termina com esse som de consoante e I começa com som de vogal. Muitas vezes os T's e os D's no inglês são transformados em R. É o caso aqui, should vira shura, shura, com I em seguida, should I, tá? Pages, should, pages, termina com esse som de S, should, começa também, então pages should. Viu como é que é? How many pages should I write? Na verdade, olha, nós temos how many pages should I write? Então, você tem seis palavras, quando, na verdade, três delas são unificadas em uma. How many pages should I write? Ok? É importante você se atentar a isso, porque é esse tipo de inglês que você vai escutar quando você for fazer a sua viagem, que você vai escutar quando você for na entrevista de trabalho, que você vai escutar quando você for assistir um conteúdo em inglês 100% no original. Ok? How many pages should I write? Essa junção das palavras. Vamos repeti-la? How many pages should I write? How many pages should I write? How many pages should I write? Muito bom. Olha, lembra que eu disse que nós começamos do simples na busca pelo complexo? Não é Marcelo quem diz isso, né? A psicologia behaviorista nos ensina que todo comportamento complexo deve partir de um comportamento simples. Ou seja, se você quer correr uma maratona que possui 42 km, não adianta você querer correr 42 km no primeiro dia, nem 30, nem 15. Se você não está acostumado a correr, você tem que começar do simples para que o seu corpo tenha capacidade de se recuperar e no dia seguinte continuar o treinamento, tá? Então você começa do simples. Não pode tentar acelerar as coisas, porque tentando acelerar você estaria começando as coisas do meio ou do fim. Quem começa as coisas do meio ou do fim geralmente desiste no meio do processo porque fica pesado demais. Então parte do simples. Start simple, ok? Start simple. Don't rush things. Não adianta você querer colocar o carro na frente dos bois, como nós temos esse ditado aqui em Minas, tá? Não adianta isso. Você precisa partir do simples. Start simple, ok? Start simple. Don't rush things. Vamos repetir a frase? Start simple. Don't rush things.
Start simple. Don't rush things. Start simple. Don't rush things.
Aqui nós temos um padrão linguístico, né? Não sei se você reparou. Simple termina com L e E. Pronuncia-se ou. Simple. É igual table. Ok? Igual available. E todas as palavras que você vê que terminam com o som de E, com as letras L e E, você pronunciará com o som de ou. Guarde isso. Então, start simple. Don't rush things. Não adianta você querer correr. Aí a pessoa ainda não entendeu. Ela pergunta, would two pages be enough? Tá. Então, será que duas páginas seria suficiente? Enough. A palavrinha enough tem as letras GH. Você vai ver isso, por exemplo, na palavra laugh, de sorrir em inglês também, letras GH terminando. O som é de F, tá? Enough. Ok? Would two pages be enough? Então, a pessoa quer saber se duas páginas seria suficiente. Oh, my God! Você não está acostumado a escrever, vai começar logo com duas páginas por dia? Would two pages be enough? Vamos repetir a pergunta. Would two pages be enough? Would two pages be enough? Would two pages be enough? Aí o instrutor diz o seguinte, how about a paragraph? Ao invés de você ficar pensando em páginas, pense em parágrafos. Quebre as coisas em pequenos estágios, pequenas doses. Tá? Comece do simples. How about a paragraph? Já expliquei sobre isso em episódios anteriores. How about tem a ver com and, né? We em inglês. É o mesmo que what about, é o mesmo que and. São três sinônimos aí. Apesar de serem duas palavras, ela tem a ideia de e. E um parágrafo? O que você acha disso? Né? Um parágrafo. Só um parágrafo, nada mais. How about a paragraph? Olha como há a junção do about com a e como o T é transformado em R. About a. How about a? How about a paragraph? Vamos repetir essa? How about a paragraph? How about a paragraph? How about a paragraph? Reparou como há uma sílaba tônica diferenciada aqui em relação ao português? Pé, paragraph. A gente começa com a sílaba tônica no início, certo? Olha veja outros exemplos, ó. Internet, Facebook, ok? Quando você coloca a sílaba tônica no final da palavra, geralmente você está falando português. Facebook, internet, não é assim? Em português isso é muito comum, em inglês é o contrário. Na maioria das vezes, não é sempre, mas na maioria das vezes a sílaba tônica mais forte ela vai estar no início. A sílaba mais forte estará no início da palavra, tá? Por isso a palavra é pronunciada paragraph, paragraph. A pessoa não tendo certeza se escutou corretamente, só para confirmar, ela faz a pergunta, paragraph? Como assim? A paragraph, só um parágrafo? A paragraph? A paragraph? A paragraph. E é isso mesmo. Sure. Claro. Write one paragraph every day. Se você faz todo dia, é uma questão de constância, tá? Todos os dias você escreve um parágrafo. Imagine, no final da semana você tem mais de uma folha, né, escrita. Final de um mês, você está, daí a três meses, você está escrevendo um livro. Então, o que você precisa não é começar as coisas do meio ou do fim, mas começar do simples. Escreva um parágrafo todos os dias, mas todos os dias. Ah, Marcelo, mas é feriado. Todos os dias, inclusive domingo, Marcelo?
todos os dias. Se você vai pela constância diária, todos os dias, você evolui muito mais rapidamente, tá? Então, sure, write one paragraph every day. Vamos lá? Sure, write one paragraph every day. Sure, write one paragraph every day. Sure, write one paragraph every day.
Muito bom. Talvez você esteja pensando o mesmo que essa pessoa disse.
Well, that's easy.
A palavrinha easy tem a ver com fácil, né? Ah, um parágrafo por dia, isso é muito fácil. That's easy. Não há desafio algum aqui. Será mesmo? Primeiro vamos repetir a frase.
Well, that's easy. Well, that's easy. Well, that's easy.
Só que a dificuldade, ela não está em escrever uma página inteira, apesar de haver dificuldade nisso igualmente, ou duas, ou três. A dificuldade, ou seja, o desafio, está em ser consistente. Tem gente que acha, ah, 15 minutos, eu não vou correr 15 minutos. 15 minutos não dá nada. Certo, 15 minutos não dá nada. Mas se você fizer isso todos os dias, a soma de todos os dias produz um resultado. É a consistência. The challenge is into being consistent. E muitas pessoas se esquecem que esse é o grande desafio, ser consistente. O que você não pode é desistir. A gente começa muito bem pela motivação, mas depois para. Por quê? Porque primeiro não entendeu qual é o seu real objetivo, está apenas focado no presente, nas metas, e se esquece do objetivo. E a diferença brutal entre metas e objetivo é que as metas são utilizadas para a conquista do objetivo. O objetivo é o resultado final que você deseja, e muita gente não sabe disso. Em segundo lugar, não sabe exatamente quando querem conquistar esse objetivo, porque para que o seu cérebro te ajude nesse processo, você precisa traçar dia e hora para isso acontecer, tá? Então, se você quer conquistar a sua fluência e ainda não sabe quando isso vai acontecer para você, você precisa colocar no calendário o dia e a hora para o seu cérebro te ajudar nesse caminho. E, em terceiro lugar, não mantenha a consistência. Por quê? Sem a consistência, não há fluência. Você precisa de contato com o idioma todos os dias. Todos os dias. Beleza? Não são duas vezes por semana quando você vai na aulinha de inglês. Não são duas vezes por semana, ou muitas vezes, pior ainda, uma única vez por semana quando você tem aula com o seu professor particular. Isso não vai levar você até a fluência. Por isso que os alunos ficam estudando anos e anos e anos. 8, 9, 10 anos de inglês e não falam inglês fluente. Porque não há consistência, ou seja, não há um contato com o idioma diário. The challenge is into being consistent. Vamos repetir a frase? The challenge is into being consistent. The challenge is into being consistent. The challenge is into being consistent. Muito bom, muito bom. Próxima pergunta é, when should I step up? Beleza, vou ser consistente, vou escrever um parágrafo por dia. Mas quando é que eu devo subir de nível? Quando é que eu vou escrever mais que um parágrafo, Marcelo? When should I step up? Essa junção da palavra step com up, pronunciada step up, ela tem essa ideia de subir de nível, tá? When should I step up? O should com I você já sabe, né? Há essa junção e o D sendo transformado em R, should I. E o step agora com up, novamente, pelo mesmo motivo. Palavra terminando em consoante, próxima começando em vogal. When should I step up? Vamos repetir? When should I step up? When should I step up?
When should I step up? A minha recomendação para você é que você suba de nível, vai, quando você conseguir escrever um parágrafo por dia durante 2 semanas consecutivas. After writing for 2 consecutive weeks, escreveu 2 semanas sem falhar nenhum dia, 2 semanas consecutivas escrevendo um parágrafo em inglês por dia, aí sim você pode subir de nível, tá? After writing for 2 consecutive weeks. After writing for 2 consecutive weeks. After writing for 2 consecutive weeks. Muito bom. E você já sabe, né? O desafio está aí para ser vencido. Não é para... Tem muita gente que acha, o importante é competir, né? Não, o importante é vencer. O importante não é competir. Ou você vai para uma entrevista de trabalho para competir. Se eu passar, passei. Se não passar, passasse. É assim? Ou você vai fazer um vestibular para competir. Eu consegui, consegui. Se não consegui, conseguisse. Não, o importante é você vencer. O importante é você ter a mentalidade de vencedor, que você sim vai conquistar a sua fluência. O importante é você manter o foco no seu objetivo e pagar o preço, porque não é barato pagar o preço que se tem que pagar, sabe? Todos os dias se dedicar. Estou falando de dinheiro, não. Estou falando de dedicação. Todos os dias fazer o que precisa ser feito é caro, dá trabalho, mas produz um resultado, e o resultado que você deseja. Quer falar inglês fluente? Mantenha a consistência, tá? Beleza. Escrevi por 2 semanas consecutivas, e daí? Then what should I do? E daí, o que, que eu faço? Then what should I do? Then what should I do? Then what should I do? Se você conseguiu escrever um parágrafo por 2 semanas consecutivas, experimente agora escrever 2 parágrafos por dia por 2 semanas consecutivas. Se você conseguir isso, step up. Escreve 3 parágrafos por dia durante 2 semanas consecutivas. E assim sucessivamente. Tá? Se você quer melhorar a sua escrita, você vai precisar escrever. Lembre-se disso. Then, try writing 2 paragraphs per day. Try writing 2 paragraphs per day. Vamos repetir a frase? Try writing 2 paragraphs per day. Try writing 2 paragraphs per day. Try writing 2 paragraphs per day. Muito bom, muito bom. Quem é assíduo aqui no nosso canal já sabe, né? Mas quem não é, talvez não saiba, o PDF deste episódio está disponível para você gratuitamente. Se você já está participando da imersão Inglês Fluent Wave, o mesmo será enviado lá. Se você já é aluno Wave, o mesmo será enviado no grupo da sua turma, não se preocupe. Mas se você ainda não está presente em uma das coisas, dessas coisas mencionadas por mim, você pode solicitá-lo diretamente no meu WhatsApp pessoal, código de área 32 988 10 3208, e solicitando esse episódio, eu encaminho para você o PDF via WhatsApp com o maior prazer, tá bom? Basta você me dizer o seu nome e o nome do episódio, que no caso aqui chama-se Writing Skills, ok? Agora eu vou ler o episódio com você e vou lhe dar mais uma vez a chance de pronunciar depois de mim. How can I improve my writing skills? To write better, you must write more. Write about what? Any topic you like. How many pages should I write? Start simple. Don't rush things. Would 2 pages be enough? How about a paragraph? A paragraph? Sure, write 1 paragraph every day. Well, that's easy. The challenge is into being consistent. When should I step up? After writing for 2 consecutive weeks. Then what should I do? Try writing 2 paragraphs per day.
Muito bom, então é isso. Vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu comentário aqui no episódio de hoje e de acessar o site waveidiomas.com para participar da imersão em inglês fluente Wave. Nos vemos lá, hein? Forte abraço, take it easy, have a great day. See ya!